Temos. Essa é que é a questão central. Ora, quando nós temos uma, objetivamente, uma afirmação de informações que foram passadas para documentos classificados como secretos de uma forma completamente abusiva, temos aqui um exemplo concreto de como os governos abusaram das situações de confidencialidade para poder esconder informação do escrutínio democrático. E, portanto, isto não é um azar, não foi um acidente, não foi um engano, foi uma opção deliberada, e uma opção deliberada abusiva. E é por isso que esta expressão, que os governos abusaram das situações de confidencialidade para poder esconder informação do escrutínio democrático, esta expressão deve constar do relatório. Infelizmente, não foi aceito e vamos pôr à votação, como é evidente. Para terminar, eu queria reiterar este tema da apresentação que fizemos das propostas do PCP. Tendo sido até aceite a apresentação da proposta no sentido que seja facultada à IGF, não é facultada, é recomendada que a IGF proceda com urgência à auditoria da empresa, aliás, da empresa e das várias empresas participadas, há ou não concordância de uma disponibilidade que deve ser assumida pela Comissão Parlamentar de que este acervo seja colocado à disposição não apenas do Ministério Público, mas também da IGF e também do Tribunal de Contas. Eu queria insistir nesse aspecto porque parece que pode haver aqui até um, não sei se um mal-entendido, mas como a falar é que a gente se entende, estas questões são importantes. Termino, Sr. Presidente, com esta ideia que nos parece importante. Nós, desde o início, temos, de uma forma muito evidente e de uma forma muito franca, temos estado empenhados em contribuir de forma construtiva, rigorosa, responsável e séria para que estes trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito tivessem a profundidade e o tratamento em relação aos factos relativos à TAP, às decisões que lhe foram impostas até ao longo dos anos e às práticas de gestão que ali se verificaram. E queremos dizer o seguinte: a nossa divergência de fundo relativamente a esta opção política, que transparece da política do Governo, transparece também para o relatório e para a sua orientação, nunca nos coibiu de utilizar todas as possibilidades que estivessem ao nosso alcance para intervir e para propor que nesta comissão de inquérito estas realidades, esta verdade, estes factos que foram apurados fossem tratados com essa objetividade, mas de forma consequente. E tratar de forma consequente significa também estas conclusões que nós aqui apresentamos e propomos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora passar à segunda ronda. A segunda ronda será efetuada por inscrições, por inscrição de forma aleatória, e será utilizado o restante tempo que falta em cada um dos grupos parlamentares até aos 20 minutos. Vou então aceitar inscrições. Se ninguém se inscrever, passamos à votação, claro está. Vou dar mais alguns momentos para que possam. A inscrição será aleatória e eu inscreverei de acordo com a ordem de inscrição, como é óbvio. Parece que ninguém se quer inscrever. Com certeza terá os segundos. Mais alguém precisa de alguns segundos? Se quiserem, podemos fazer um intervalo e depois, quando voltarmos, teremos então as inscrições. Faremos um intervalo de 10 minutos, pode ser? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então recomeçar a nossa comissão. constatei no final da primeira parte que, de facto, não havia intervenções, não havia inscrições para a segunda ronda e, como tal, então, estamos preparados para iniciar as votações. Ou houve reflexão durante o intervalo. O senhor deputado Felipe Melo. Mais ninguém se quer inscrever? Bom, mais ninguém se quer inscrever para além do senhor deputado Felipe Melo? Bom, se de facto não há novas inscrições, eu vou dar a palavra logo que haja algum silêncio na sala e que a sala estabilize. Vou dar a palavra ao senhor deputado Felipe Melo, que tem 10 minutos e 56 segundos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito mais havia a dizer e penso que por parte dos restantes grupos parlamentares que compõem a oposição também certamente teriam bastante mais a acrescentar, só que entenderam, de certa forma, que não valia a pena, usando uma expressão popular, chover no molhado. No entanto, nós não nos resignamos e continuamos até ao último segundo a afirmar que há propostas que deviam ser incluídas no relatório, há propostas, e a senhora deputada relatora ainda vai a tempo de as repensar, e os deputados do Partido Socialista também, da sua aprovação, ainda vão a tempo disso. E é a última oportunidade que os seus deputados do Partido Socialista têm de repor a verdade, a justiça, a clareza e o dever de informação à população das matérias que este relatório devia incluir. É um ato de consciência, é um ato de cidadania e é um ato de brio pela função que nós aqui desempenhamos. E entre muitos que já falei anteriormente, há outros que nos devem levar a pensar bem sobre eles. E que esta Comissão, ao longo de várias audições, o comprovou. E uma delas tem a ver com o plano de reestruturação. Praticamente passa ao lado deste relatório. A participação dos vários sindicatos nesta Comissão, em várias audições, foram pura e simplesmente ignorados. Esses depoimentos foram ignorados deste relatório. Porquê? Por mera conveniência do Partido Socialista. E passo a explicar porquê. O plano de reestruturação foi negociado entre o Governo, enquanto acionista principal, e a administração da companhia. Foram feitos cortes de salários aos trabalhadores. Foram feitos despedimentos sem critério. E qual foi o argumento? Imposição de Bruxelas. Falso. Falso. E viemos a saber no decurso destas audições que não correspondia à verdade. O que Bruxelas impôs, e bem, para haver ajuda financeira à empresa, era cortes nos encargos da empresa. Nunca, em momento algum, foi referido que tinha que haver despedimentos cegos, como houve, sem ter qualquer apelo, nem agravo, pelos trabalhadores, que aqui ficou provado, e que nós já sabíamos, mas que aqui ficou provado, que tudo, mas tudo, deram em prol da companhia. Isto é uma forma desumana, desrespeitosa e insultuosa para com os trabalhadores que vestiram a camisola da empresa e que ainda hoje a vestem com orgulho, com respeito e com sentido patriótico. Também os cortes salariais, da forma que o foram feitos, com base em algoritmos ou com base no que foi feito, mas muito mal feito. Puseram em causa famílias. Temos depoimentos de trabalhadores que não tinham dinheiro para comer. Porque os cortes de 30%, 35% e 50% de que foram alvos não lhes permitia tão pouco pagar a prestação da casa ao banco. Isto são casos que nós nos devemos debruçar com seriedade sobre eles. E que, uma vez mais, o Partido Socialista fez questão de omitir deste relatório. Assim como os contratos de gestão em que foram aflorados, sim senhor, estão no relatório muito bem, mas esqueceu-se a senhora deputada relatora de dizer, e que aqui também ficou provado, que foi o governo que decidiu empurrar com a barriga para a frente e não assumir a assinatura desses contratos de gestão. Isto é grave. Isto contraria o que está disposto na lei. E, não obstante os vários alertas da administração da companhia, o governo decidiu prolongar ad eternum, até ao dia de hoje em que esses contratos não estão assinados. E depois, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro das Infraestruturas, no fim deste processo todo, partem para um despedimento com, segundo eles, com justa causa da CIO e do PCA da empresa, com base num relatório da IGF. Convém recordar, e também convinha estar nesse relatório, que a IGF responde perante esse mesmo ministro que despediu com base nesse relatório. É importante que estes pequenos detalhes se saibam e que não sejam ocultados deste relatório. E, por fim, uma vez mais, as propostas. Foram quatro os partidos que decidiram apresentar propostas de alteração. Não vou comentar as opções de quem não o fez, digo, porém, que a nós, o relatório, desde o seu início, que nós entendemos que não era um relatório que espelhava o que aqui se passou, mas entendemos que o espírito e o sentido democrático e o trabalho que aqui foi desenvolvido merecia uma reflexão atenta e profunda ao relatório, coisa que nós fizemos, e a sugestão de alterações que nós entendíamos serem cruciais. Fizemos o nosso trabalho. Foi, como todos viram, alvo de aprovação de 3 propostas e 3 aprovadas com algumas restrições. Tal como o Bloco de Esquerda viu na mesma proporção as suas propostas serem aprovadas. Em ato de desespero, o Partido Socialista ouviu-se na iminência de ter que aprovar um relatório sozinho, apenas com o seu voto favorável e com os votos contra de todos os outros partidos. Então, o que é que decidem fazer? Aprovar 30 das 40 e poucas propostas do Partido Comunista. Isto é um claro indício de que estão a tentar não aprovar este relatório sozinho. Da nossa parte, objetivamente, a não ser que mudem drasticamente o sentido de voto nas propostas que a seguir votaremos, da nossa parte terão um não redondo à aprovação deste relatório. Por parte dos restantes partidos, temos também a firme convicção que não vão apoiar um relatório tendencioso e falacioso. Esperemos pela resposta do Partido Comunista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Não sei se esta intervenção suscitou mais alguma inscrição. Bom, se não suscitou mais nenhuma inscrição, eu diria que passávamos à votação. Entretanto, antes ainda de passarmos à votação, eu daria, conforme foi anunciado previamente, daria a palavra à senhora relatora para poder responder a todas estas questões. Entretanto, o senhor deputado Bruno Dias também se inscreveu, penso eu.
Fazer uma interpelação à mesa, senhor.
Por favor, senhor.
Se me permitir, agradeço, senhora. Eu não quero intervir no debate, queria só comunicar ao Sr. Presidente e às senhoras e aos seus deputados que, relativamente a uma das propostas do PCP, eu queria referir uma reformulação que tem a ver com a questão de facultar os documentos desta Comissão de Inquérito à IGF e ao Tribunal de Contas. A proposta do PCP é a proposta número 45, que teve uma, digamos, uma aceitação apenas em relação ao Ministério Público, por parte da senhora relatora, para evitar mal-entendidos, digamos assim, e para tornar